estamos aqui com o terceiro episódio do nosso incrível podcast chamado Uma Cerveja, por Favor. Meu nome é Michael Renzetti e estou aqui com...
Luciana Boar.
E Douglas Mota.
Então vamos começar indo direto para o que interessa, que são os resultados do Brasileirão. E nessa semana a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai falar o resultado de um jogo e comentar em cima dele depois e ir para o próximo. Porque senão fica, tipo, todos os jogos e depois a gente comentando, a gente já esqueceu qual foi o resultado do terceiro jogo, na hora de que a gente estava comentando, então...
Comenta o outro de novo.
Exatamente.
Não que a gente não vá fazer isso, pode acontecer também.
Primeiro resultado da rodada, Grêmio 1-0 na Ponte Preta. Que foi no sábado, dia 31/8, na Arena do Grêmio. O que vocês acharam?
Esse jogo aí eu achei legal. O passe do Chicão, que ele deu pro Kleber. Não sei se vocês viram esse jogo.
Sim. Eu não vi o jogo, não. Eu vi o lance. Foi absurdo.
Sim, era um negócio. Um jogo tão importante ficar 0-0 esse jogo aí.
Sim.
O Chicão deu aquele passe. Chicão, não, desculpa. Como é que chama? O Betão. Tava Chicão duas vezes, né? Mas foi o Betão, ex-Corinthians. Ele deu um passe sensacional pro Kleber.
O Kleber deu um passe ridículo. Ele não deu nem pro goleiro e nem pro zagueiro perto dele. Ele tocou
não,
no meio dos
Kleber,
dois.
Foi pro Pereira,
tá? Foi pro lançamento.
Sim, foi bonito. Deve ter ganhado os pontos do Cartola. Assim. Foi muito bonito a assistência dele.
E o Grêmio, o quê? Milésima vitória seguida. Sim. Indo pra cima e já é o segundo colocado, 31 pontos.
Lembrando que a primeira vitória seguida, se é que existe primeira vitória seguida, foi contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro ressuscitou o Grêmio. Tá aí hoje o Grêmio colado na rabeta.
Eu tava achando que esse jogo ia acabar empatado. Todo mundo tava falando que o Grêmio tava melhor, mas o gol não saiu de jeito nenhum.
Sim, isso é porque o Grêmio enfrentou a Ponte Preta em casa, né? Tipo, o Cruzeiro enfrentou a Ponte Preta fora. É baba, é fácil. O Cruzeiro foi lá e meteu 2-0. E o Grêmio, com essa dificuldade toda, precisou de um passe do curioso Betão pra fazer o gol.
E o engraçado do Kleber, né? O Grêmio nunca não quis o cara, jogou ele fora, falou pra ele entregar separado. Luxemburgo tendo essas coisas, né? Aí o cara era o quinto atacante da escolha lá, e agora é titular, e tá fazendo vários gols importantes.
Tava toda a galera lá do Grêmio tava bem puta com o Luxemburgo lá. Fizeram...
A diferença do time depois que o Luxemburgo saiu é gritante, né?
É impressionante.
Acho que eles estavam meio desanimados também, jogando. Eles não empolgaram muito com o projeto, né?
Projeto Série B do Fluminense agora.
Sim, coitado do Fluminense.
Ataque do Grêmio agora com o Kleber e Barcos ainda é top 20?
Top 20 era com o...
Com o Vargas. Não,
era o Vargas e o Barcos, né?
Sim, e agora com o Kleber?
Acho que caiu pra pelo menos top 25, assim.
Top 30.
É, já não é tão bom.
É, o sorte do Grêmio é que o Palmeiras tá na Série B, né? O Kleber não vai pegar o Palmeiras.
Sim.
Ou verdade. Ele arranjaria algum...
Talvez ele ia pra uma festa de torcida organizada, alguma coisa assim. Na Palmeiras na Série B, o Kleber sossega o fato. Se bem que agora nem o Palmeiras quer o Kleber mais. Né? Todo lugar que ele vai, ele fala que vai virar ídolo, que não sei o quê, que só, já falou que só jogava no Cruzeiro. Primeiro ele falou que só jogava no Palmeiras, depois só no Palmeiras e no Cruzeiro, depois só no Palmeiras e no Cruzeiro e no Grêmio.
Agora ele vai arrumar pra voltar pro São Paulo ano que vem.
Sim, aí. Vai só aumentando a lista de só dele.
Sim.
Então, agora eu acho que tem a questão da tabela do Grêmio também daqui pra frente, que é fácil, né? Tem que tá. Pega um. Que veio?
Goiás,
Goiás, fora, sem o Walter.
Português em casa, Náutico fora, Galinha em casa, Santos em casa, só vitória.
Ou não.
Ou não, é.
Vamos secar, né?
Vamos ter que pensar também, por exemplo. Goiás e tem lá o Betão pra dar o passo pro Kleber. Dá pra secar um pouquinho, né? Quem sabe?
Eu acho que tá muito perto de ganho esse negócio, sabe? Não tá ninguém que fala assim, você ia passar por cima disso aqui, não, sabe? Qualquer jogo você fica meio na dúvida.
Sim, isso, apesar de que o Grêmio só ganha.
Sim, o Grêmio tá...
Na hora já de começar a perder.
É, então, agora é melhor, tá ganhando demais, agora vai começar a perder e... Tomara, né? A gente é muito imparcial.
Muito imparcial, realmente, os comentários imparciais. Da...
Tô querendo falar muito mal do segundo colocado do campeonato. Então vamos pro segundo jogo, que deve ter sido um excitante Goiás e Atlético Mineiro 0-0 no Serra Dourada.
É, eu não vi esse jogo, vi só os lances também.
Tudo bem, eu não vi nada. Não vi nem lances.
Goiás teve um expulso, né? No final.
Sim, teve um expulso, Vitor. O
Atlético conseguiu um importantíssimo ponto.
Ah, não, vi os lances.
Você viu os lances?
Vi os lances. O Goiás botou uma bola na trave. E o Atlético chutou uma bola do lado do gol, assim. Foi tipo só isso que teve de lance. Foi tipo 5 minutos de lance, foi só uma bola na trave e uma bola pro lado.
O Walter era dúvida, né? Acabou jogando.
Parece que jogou mal, né?
Jogou no sábado, né? Era McDia feliz.
McDP.
É, eu acho que ele tava meio pesado.
Tava, assim.
E ele não tem.
O Walter também todo dia é McDia feliz.
Sim. Tadinho, o Walter, ele é o.
Vamos parar de fazer coisa.
O Walter é o mascote do nosso programa.
Sim, ele é. Mas eu sou muito fã dele, né? Se ele não gostar que a gente chama ele de gordinho, pode falar que a gente para, viu, Walter?
Sim.
Só uma nova cara.
Então vamos para a terceira partida, foi Náutico 1, Atlético Paranaense 4, na casa do Náutico, Arena Pernambuco.
Sim, eu achei que o Náutico ia complicar esse grupo.
Eu também, eu achei muito estranho esse placar, na verdade.
Não, na verdade, eu entendi o que tá acontecendo. O Atlético Paranaense é o time mais descansado do Brasil. Verdade. Foi o que menos jogou até agora. E quando começou o jogo quarto domingo, pegou pro todo mundo. E pra eles não pegou, pra eles estão agora entrando no ritmo, sabe? Então eles estão com o dobro de força e velocidade da maioria dos times. Então, tá vendo, a gente tá vendo isso. O Botafogo foi muito surpreendido pelo Atlético Paranaense na rodada passada na velocidade, na força do Atlético Paranaense, apertando. E hoje o Náutico dando a mesma coisa. É, hoje que é dia sábado.
Tem razão nesse ponto que você falou.
O Atlético Paranaense é um time ruim. Você pega o Atlético Paranaense, você não quer nenhum jogador do time dele. Você não quer o Ederson, que é o artilheiro. Você não quer o Paulo Maia.
O Ederson perdeu um feito nesse jogo. Era pra ter feito mais um, era pra ter ficado 5-1. Perdeu um gol embaixo da trave, praticamente, lá, sozinho, um gol de artilheiro. Né? Tá sobrando o gol.
Tá sobrando.
Talvez acabou o estoque. Vocês tomaram.
Né? Eu acho que não. Mas
assim, eu sempre achei o jogo contra o Náutico lá em Recife muito complicado. Eu achei esse placar elástico demais da conta. Não sei se foi situações do jogo, não sei, mas... É muito estranho, né?
O Náutico é sempre um time, ele sente medo quando tá lá embaixo, né? Brigando pra não cair.
É chato.
É um time chato de você jogar com ele em casa. Você fica pensando assim que é o jogo que vai complicar e tal. Mas acabou que o Atlético Paranaense atropelou lá mesmo.
Sim, mas é a casa que mudou. Agora é a Arena Pernambuco, é tudo arrumadinho e tal. Antes era um campo esburacado que só eles conseguiam jogar lá, sabe?
É verdade. Agora eles perderam o fator casa... ruim, agora eles têm só casa boa, trata as visitas muito melhor.
É
igual imagina se o Atlético Paranaense continuasse mandando o jogo lá naquele boqueirão lá, né?
Ah, nem fala isso, eu fico com raiva desse negócio. Nunca mais ele jogou lá, só o Cruzeiro que teve que jogar naquele negócio lá. Eu tenho certeza que o Cruzeiro não perderia aquele jogo, né? Não empataria, né? O Cruzeiro nessa época tava muito superior ao Atlético Paranaense.
Sim, até hoje é, o Atlético Paranaense tá sobrando físico, mas o tecnicamente o time não é muito bom.
Verdade.
E depois daquele jogo que o Dagoberto machucou, voltou agora.
Sim.
E ficou. Você acaba perdendo o jogador aí mil anos depois.
Sim. Também no sábado teve Portuguesa 4 e Bahia 2 no Canindé.
Não vi esse jogo, acho que provavelmente quem viu o torce pra Portuguesa ou pra Bahia. Mas é um jogo muito bom também, né? 4x4. Bom, pra compensar os 0x0 que tiveram, né, na rodada, teve muito jogo com muito gol também.
Sim, eu vi os lances e foi muito esquisito. O Português fez 3x0 com 8 minutos. Aí o Bahia fez 1. Não é que pareceu que a coisa ia estragar. O Português fizeram 4x1 de cabeça e no finalzinho levaram 4x2.
estranho, que a Portuguesa tava com 13 pontos antes da rodada, né?
É,
e
agora...
o Bahia lá na frente. De repente leva 3-0, assim.
É,
e agora a Portuguesa já encostou no Fluminense, já. A Portuguesa tem 16, o Fluminense com 18.
É,
o Fluminense já... O projeto tá complicado já, já tá... Já... Então, ó, o projeto tá pra pagar uma Série B pro Fluminense, né? Se bem que não vai pagar, porque vai ficar devendo outro. Eu não concordo com esse tempo. Pra pagar, ele devia cair sem cair.
É, ele tinha que cair, já se que subisse subir, e ficar de novo.
Isso.
Aí pagava.
Aí pagava. Pra mim, cai e continua com a dívida.
Sim. E o projeto tá firme e forte. O projeto de Série B tá firme e forte. E falando em projeto, o próximo jogo é Fluminense 0-2 Santos no Maracanã.
Esse jogo teve um gol que foi meio frango do Cavalheiro.
Foi da falta.
Foi uma pancada, na verdade. Foi um chute muito forte. Thiago Ribeiro passou. Não lembro quem chutou. Eu só lembro do Thiago Ribeiro, que é o Thiago Ribeiro que a gente já conhece. Ele passou por cima da bola, o cara sentou uma porrada, a bola passou pelo meio da barreira. Cavalheiro que meteu a mão nela assim, só que a mão tava meio frouxa.
É, espalmou pra dentro do gol.
Espalmou pra dentro do gol, é.
E o outro
que espalmou pra área, né? Reclama do Fábio que espalmou pra dentro da área,
o cavalheiro espalmou pro gol. Pelo menos espalmou dentro do próprio gol.
Melhor espalmar pra área. Espalmada piorada.
Sim. Mas, grande termo do futebol, espalmada piorada.
Espalmada piorada. E continua o Santos, depois que ele tomou os 8-0, nunca mais tomou gol.
Verdade,
nunca mais perdeu.
Nossa,
tá incrível.
Eu tenho minha teoria aqui que o Santos gastou todos os gols que ele tinha pra tomar no ano naquele jogo.
Acho a que... dupla da zaga, eles cansaram. Agora vão jogar sério, né?
Sim, acho que eles gastaram mesmo os gols, o estoque de gols pra tomar.
O Santos tomou 12 gols só no campeonato. Então, o Santos tomou 4 gols a mais do que tomou do Barcelona só no campeonato inteiro.
Excelente tática. É muito interessante.
Muito boa, né? Só que o Santos também fez 18 gols só, sabe? Então, não... por isso que eles estão nesse meio da tabela. Eles não levaram muito, mas não fizeram muito.
Mas tem 2 jogos a menos também.
2?
Se ganham os 2 jogos, vão pra 28.
Verdade, tem 2 jogos a menos.
Estariam, por exemplo, lá. Estaria na frente do Curitiba. Estaria atrás do Corinthians, só estaria em sexto.
Não, o Inter também tem... Ah, não, o Inter tem um jogo.
Inter tem um jogo, também.
Mas devem ser um contra o outro algum dia aí, né, não?
Deve ser.
Mas tem vários times com jogos a menos. O Náutico tem 2 a menos também, São Paulo e Portuguesa. Não, Ponte Preta.
O Santos enfrentou o Inter ainda, não. Verdade.
Aí pode ser um desses, então...
Provavelmente eu não sei.
Eles vão se matar aí.
Ha.
Porque normalmente a gente fica contando, o Inter tem um a menos, o Santos tem um a menos, mas os dois vão jogar.
É, algum dia eu vou ter que
então a gente fica fazendo essas contas aí, mas realmente, um tem que perder, ou então tem que... Então empata, né? Tem essa alternativa também.
E o legal é que os dois empataram com o Cruzeiro, legal.
Verdade.
Não, triste, né?
Nada
triste.
Legal, porque foram 2 empates dentro de casa, dentro que de atrapalharam casa. Muito.
Pois é.
Então, já que acabamos num clima triste, lembrando os empates em casa do Cruzeiro, vamos passar pro próximo.
Pra melhorar o clima, Botafogo e São Paulo.
Sim, Botafogo 0, São Paulo 0 no Maracanã.
Pra melhorar demais o clima agora, né? Sim, não esperava esse resultado, não. De jeito nenhum.
Eu tô começando a tirar o Botafogo de qualquer disputa por alguma coisa esse ano.
Depois daquela vinda do Vitinho lá, né? Que a gente deu em primeira mão aqui.
Sim, primeira mão.
Segunda-feira, saiu na quarta. Mas depois dessa vinda aí, acho que o Botafogo meio que deu um recado assim, que foda-se esse campeonato, quero pagar minhas dívidas.
É difícil o dinheiro aqui.
Vão pagar as dívidas, vão acertar isso. Mas o Botafogo ainda tá na Copa do Brasil, né?
Falei tudo pro Campeonato Brasileiro, sabe? Esqueci da Copa do Brasil. Copa do Brasil provavelmente...
Inclusive o Oswaldo de Oliveira deu uma entrevista depois do jogo falando que agora tá mais fácil pro Cruzeiro, só ele saiu da Copa do Brasil.
Mas se for olhar até o Inter ali, ó, contando que o Inter tem um jogo a menos, ele pode empatar, passaria do Curitiba já. Até o sexto colocado, só o Cruzeiro que está fora da Copa do Brasil. Grêmio tá dentro, Atlético Paranaense dentro, Botafogo dentro, Corinthians dentro e Inter dentro.
É, tirando Curitiba e Cruzeiro.
É, o Cruzeiro tem que aproveitar isso.
E o Curitiba tem aquela outra campeonato, né? O
Sul-Americano.
Sul-Americano.
É, tem também sempre alternativa. Se o Oswaldo Oliveira tá achando ruim, ele pode sempre sair também da Copa.
Botar time reserva. Não, é. Botafogo provavelmente não vai ficar entre os quatro primeiros. É uma projeção que eu faço aqui agora pra vocês, no dia 2 do 9 do 13.
Gostaria de parabenizar aqui a torcida do Botafogo pela vaga na Libertadores, que já conquistaram a partir dessa declaração do.
Não vai conseguir, vai ficar. O Botafogo vai ficar na.
Gravem essa declaração aí.
Sétimo lugar pro Botafogo. Favorita aí.
Favorita. Já ia falar aí. Favorita.
O próximo jogo do Botafogo é contra o Curitiba, né? Bom jogo pra gente.
Sim. Ah, eu acho que o Curitiba também a gente já pode meio que. Pra mim já tá brigando por uma vaga já na Libertadores.
Eu acho que nem vaga, eu acho que o Curitiba vai ficar na metade da tabela.
Ah, até que o Curitiba tem a chance de ir pra Libertadores pela Sul-Americana.
É, eu acho que daqui de um pouquinho eles vão desistir e falar, vão tentar na Sul-Americana.
Tem chance, né? Tem chance de brigar pela Sul-Americana.
Na Sul-Americana qualquer um tem chance, os times são horríveis.
Que maldade. Mas é verdade.
Que maldade, mas é verdade.
Mas voltando ao jogo, o Botafogo de São Paulo, uma coisa, a gente falou muito de fair play, né, esse final de semana aí. Vocês viram o que o Rogério Ceni fez nesse. Aquilo sim foi falta de fair play, foi uma puta da viadagem que ele fez ali. Tem que ser faz na pelada. O Botafogo tinha uma falta pra cobrar, o Rogério Ceni tinha. A bola sobrou na mão do Rogério Ceni e. O Botafogo foi cobrar rápido, o Rogério Ceni, em vez de jogar a bola pra fora, assim, pegou a bola que tava perto e jogou de novo na área. Tipo assim, pra atrapalhar o ataque do Botafogo.
Ah, pra mim é muito caráter de Rogério Ceni.
Isso tem muita cara, assim. É um cara que merece, assim, inclusive o que o Ronaldinho fez com ele na Copa do Libertadores lá. Ele não teve nem coragem de reclamar da água lá que ele pediu. Então,
não, ele é chato.
O Rogério Ceni é chato.
É o jogador que eu não
diria o poeta.
O jogador que eu não suporto é o Rogério Ceni. Nem me perdão, não.
Ele deveria ter aposentado, né? Depois do Libertadores, eu acho. Eu acho que isso aí, tudo que aconteceu depois do Libertadores, só deu uma manchadinha na carreira dele.
E aposentado em 2007, né? Seria bom pra ele.
Sim.
Mas eu. Esse jogo e essa falta desse negócio foi um negócio muito cara de pau. Nem amarelo ele levou, eu acho.
É, mas o STJD vai julgar, né? Então.
Deve. Mas você fica pensando assim. Eu ficaria surpreendido se o STJD punisse por esse lance.
Ah, tem
que ele pode falar, eu fui devolver a bola, não sei o que. Mas teria que punir mesmo, ó. Sacanagem. Ó, viadagem, né? Se alguém faz isso na pelada, você fica com raiva do cara. Mandava o cara embora da pelada, nunca mais.
Não,
você
fala que é vacilação, você fala, ô, vacilão, todo mundo zoa ele, tira ele. Não, vai sair aí. Zezinho, vacilão. Todo mundo tira ele da pelada. Tinha que ter feito com o Rogério ser tirado ele da pelada, que é o São Paulo.
Sim. Mas eu gostei muito desse resultado aí.
É, eu não vi nada, eu não vi nem lances. Eu fiquei com medo de ver os lances, porque pareciam bem ruins.
É difícil ver lances, porque normalmente você vê os gols, né? Sim. Só o 0x0, eu vi esse lance do Rogério, que o pessoal tava falando e tal. Teve. Eu não lembro de outros lances importantes desse jogo, não. Teve um drible ou outro assim. Mas é só isso mesmo. O importante é o resultado desse jogo.
Sim.
E que o Botafogo continua meio caindo. Desistindo do campeonato aos pouquinhos.
Sim.
Olha, nós conseguimos secar o Coxa, conseguimos secar o Botafogo. Próxima etapa já é Grêmio e Corinthians, viu?
Sim, Grêmio já tá na mira já.
É, podem anotar. Que a Atlético Paranaense daqui a pouco.
É, Atlético Paranaense eu não acho que é um problema, não. Só se eles ficarem muito fortes do jeito que estão, assim, por um tempo bom e criar uma gordura, sabe? Mas eu duvido.
Então, o próximo jogo.
É, já falando em Corinthians, que vai provavelmente ser um adversário, o Corinthians venceu o Flamengo por 4x0 no Pacaembu.
Esse jogo foi interessante.
Sim, esse jogo rendeu convocação.
Sim, verdade, o Fred machucou e o Pato foi convocado. Máscara do Pato, todo mundo do Fantástico quer saber, só o pessoal do Fantástico quer saber, porque aquele que tá pouco se lixando, o que é aquele negócio do Pato faz pra...
Eu não vi o que aconteceu.
Ele ficou colocando na cara pra comemorar, não sei o que é aquilo. O Fantástico ficou perguntando o que não era aquela comemoração dele. Tem muito tempo que ele faz isso.
Eu vi ele falando no Twitter que, gente, eu não vou ser pai. Eu não entendi, não. Eu achei que ele fez alguma comemoração tipo do Bebeto, sabe?
Não, ele coloca a mão na cara, assim, faz uma máscara esquisita, não sei o que é aquilo. Tem. Aí o Fantástico achou que ia chegar e perguntar e ele não falou. E agora o Fantástico ficou tentando adivinhar e ninguém tá nem se lixando com esse negócio. Foda-se o Pato. É, uma coisa legal desse jogo aí foi um golaço que o Pato fez. Que, segundo o lançamento do Douglas. Enfiado, assim. Não, não fui eu, foi um cara um pouquinho pior. Mas ele se esforçou e deu um lançamento muito bonito pro Pato. O Pato pegou, tirou do goleiro, chutou quase na linha de fundo, assim, muito sem ânimo, mas chutou consciente e fez um golaço. Foi, pra mim, um dos gols mais bonitos da rodada. Teve muito gol bonito também, né? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante também foi a capacidade do Fantástico também de fazer esse jogo que teve 4 gols durar o dobro de tempo do VT do jogo do Cruzeiro, que teve 8.
Ah, mas
é muito estranho.
Ah, mas o Cruzeiro ganhando de um time do Rio, você acha que eles vão dar ibope? Ah, para.
Mas é engraçado porque normalmente eles gostam de apurrinhar o Vasco também. Mas tinha que dar muito tempo, tinha que colocar. Eles conseguiram dobrar o tempo do Corinthians e colocar o
suplementar. Mas é pra mostrar que o Corinthians é que pode ser campeão, não é o Cruzeiro que tá lá na frente, não. O Corinthians tá chegando, ai.
Sim, mas é legal esse. Eu gosto desse jogo. Assim, assim,
também.
O engraçado é que o Corinthians fez 4 gols depois de todo mundo há 1 bilhão de anos criticar que eles não conseguem fazer gols, né?
Vocês viram que eles têm 19 gols no campeonato. 4 foi ontem, quase Sim. 1/4 dos gols em 17 jogos foi apenas 1 jogo.
Sim.
Nossa,
e o saldo deles...
muito rápido.
O saldo deles deu uma subida
fazendo
boa.
Fazendo a conta aqui até agora.
Sim, ó. 1/4.
Não, tô brincando.
Assim. Eu sei, você não é só um burro, não.
Mas então, esse jogo aí foi o. Acho que o Corinthians. Não lembro do Corinthians ter feito mais gols em um jogo assim, esse campeonato. Em todo jogo o Corinthians vence de 1-0, empata de 0-0.
Sim.
Não lembro do Corinthians fazendo muitos gols assim. Mas eu lembro sempre do Corinthians não tomando gol, como não tomou dessa vez. E é um time muito difícil realmente fazer
não,
gol.
Não, eu até lembro dele tomando um gol, na verdade.
O Vasco, o Santos, mas...
Fez? Não,
não, mas não, também...
Tomou no Cruzeiro, mas você lembra que foi de pênalti também. Foi um jogo que tava difícil, esse jogo do Cruzeiro.
Isso porque o Elber não quis fazer um gol também, tá bom?
Verdade. Mas é um time difícil de realmente fazer gol. O Corinthians, pra mim, a defesa... Não só pelos dois, mas é a melhor defesa do campeonato, mais bem postada. Também é um time que tá junto, formado há muito tempo já.
E o Gil jogando muito, né?
Gil jogando muito.
Famoso, muito bom jogador.
Famoso Gil do pênalti do
Saudades.
Ronaldo, que os filhos da Ega buscaram o cara lá.
É. Sei lá, eu não gosto disso do futebol, não.
E o Gil, já vi muita gente comentar quando ele tava aqui.
É.
Ah, com certeza, aqui o cara não vale nada no Corinthians, é igual eu tava falando. Ah, não, o Gil tem que ir pra seleção brasileira, já estão falando isso.
Mas é o Neto?
Ah, não, o Neto são todos jogadores, eu nunca vi um jogador que o Neto falou que não deveria ir pra seleção.
Tem que montar uma seleção brasileira de futebol americano, de rugby, pra caber todo mundo aquele.
Eu, aquele na minha humilde opinião, eu gosto muito mais do Dedé do que do Gil.
Sim.
E ninguém
também
tá
gosto.
Pedindo o Dedé na seleção.
É, porque... Acho que também ele já teve momentos melhores na carreira, né, Mac? Mas.
Sim.
Eu gosto muito dele, o pessoal fica criticando, buscando os erros dele.
É, mas tipo assim, ele teve momentos melhores, mas eu vejo que ele é um jogador diferenciado, sabe? É muito diferente do maioria dos zagueiros que eu já vi no Cruzeiro, sabe? Ou em outros times mesmo, eu vejo que o cara é muito mais completo, sabe?
Inclusive, o Dedé é um cara que joga muito, um cara que tem muita bola. O problema dele é esse, que ele sabe que ele tem muita bola.
Sim. Tanto que, mas até que...
Se ele fosse igual o Paulo, não soubesse que não tem, chuta tudo, assim, a vantagem do Paulo tinha que ser o Dedé futebol do Dedé com a cabeça do Paulão, entendeu? De misturar os dois jogadores, uma fusão ali.
Oh, mas o Dedé percebeu que ele tava fazendo muito isso, tanto que depois que ele jogou o Flamengo, é só dedão pra frente agora quando ele tá no meio da ataque. Assim.
Gostando demais.
Isso é bom, mas em alguns momentos não é tão bom.
Vamos falar dos outros dois jogos e do Dedé daqui a pouco.
Isso. Próximo jogo é Vitória 0, Criciúma 1. No Barradão. Fora de casa, o Criciúma arrancou a vitória por 1-0.
Eu achei, assim, surpreendente o resultado, porque eu acho que Vitória perder pro Criciúma dentro de casa. Isso foi um gol de pênalti também, né?
Sim.
Foi o Everton Paulista que fez o gol?
O espírito dele ainda está no Criciúma.
Sim. Não, a Vitória sempre foi ruim, né? E o Criciúma também. Então, meio que.
O time já de meio de tabela ali, que eu acho que.
Nossa,
mas o Vitória é melhor que o Criciúma, gente.
Sem dúvida. E tem o primo do Messi lá, que parou de fazer gol desde que eu comecei a elogiar ele.
É, eles começaram muito bem. O Vitória faz muito isso, né? Começa o campeonato bem e vai caindo. Quando eles descobrem que ele existe, ele começa a cair.
Com eles do ano, as goleadas do Vitória no Bahia, foi 6, 5, não sei.
É, duas goleadas seguidas na final do estadual, né? Mas é realmente o Bahia tá sobrevivendo. Agora, esse jogo aí, completamente irrelevante.
Sim. Por que essa demorada tá sempre?
Inclusive, a gente pode passar pro próximo.
Sim. Só quero afirmar aqui que o Vitória tá querendo buscar a taça sétimo lugar, a famosa taça sétimo lugar do impedimento, que coincidentemente sempre pertence ao Internacional.
Que tá em sétimo.
Já tá em sétimo.
Já tá abrindo vantagem lá, já abriu 3 pontos pro. Não, aliás, já abriu um ponto de cima e um ponto de baixo, já tá isolado no sétimo.
Isolado no sétimo lugar. O Internacional é impressionante, né? E o Vitória, ele tá querendo. Eu acho que o Vitória tem time pra taça sétimo lugar.
Ainda mesmo.
Eu acho que, favorito aí, gente. Taça sétimo lugar, por enquanto, entre Curitiba, Inter e Vitória. E provavelmente terminará em um desses três times.
E o Bahia, hein?
Não, Bahia não, Bahia vai cair.
Inter que é o rei do empate, né? Torcida então, puta coisa.
Já falando isso, o próximo jogo foi Curitiba 0 e Internacional 0 no Couto Pereira.
Famoso briga direta pelo sétimo lugar, hein?
Sim, foi uma briga direta. O Curitiba foi muito mal conseguindo um empate e ganhou um ponto que não foi valioso pra eles, porque a derrota era melhor que ficava em sétimo.
É, eu vi, teve a volta do Alex, né, depois de um tempo no Curitiba. É, mas o Coxa caiu muito de uma hora pra outra mesmo. Assim. Tava um time até. Tava incomodando, tava esperando um ponto, todo mundo tava certinho. Mas eu não sei, eu acho que o Curitiba, tanto o Curitiba quanto o Inter, tem time pra brigar ali, pra uma vaguinha no Libertadores.
Mas o Inter sempre tem time pra brigar.
Sempre tem, mas é questão de se acertar mesmo.
É, sabe o que o Inter faz? Eles contratam uns 8 jogadores que você acha muito bom todo ano, 8 caras diferentes. Aí você fala, nossa, que isso, D'Alessandro, Scopo, sei lá quem, ó, o time vai. Aí não vai. Aí eles desfazem o time, chega outro ano e contrata mais 8, eles contratam uns 15 jogadores argentinos, não sei nem como eles conseguem colocar todos. Aí fala, não, esse ano que é isso, o Inter contratou Demi Kellys e Messi, agora vai. Aí sei lá o que eu vou ter que
fazer. É o time do agora vai que nunca vai. Né?
É o que eu sempre falo, chega na metade do ano e a gente já começa a falar do Inter pro ano que vem. Todo ano é o Inter do ano que vem, que é o time que tá famoso projeto pro ano que vem. Não é o Luxemburgo, então, né? É pro projeto mesmo pro ano que vem. Todo ano é. A gente fica pensando, o Inter ano que vem vai dar trabalho, aí vai fazer isso que o Mike tá falando. Nunca vai.
O trabalho que eles estão dando é pra taça do sétimo lugar, que já é famoso e eles estão conquistando por enquanto.
Sim. São favoritos.
Curitiba foi, acho que, o normal. Acho que o campeonato tá começando a se desenhar, então ele já tá indo mais pras posições que ele deveria ocupar, sabe? Que é sexto, sétimo, oitavo, por aí.
Achando que o Curitiba tá normal dele também.
É. Igual eu falei mais cedo, e acho que a tendência do Curitiba agora é concentrar na Sul-Americana. Eu pelo menos faria isso se eu fosse o Curitiba.
Também. E acho que ele ainda vai arrancar pontos dos times que estão disputando pelo título, isso vai. Mas, assim, não tem.
É um time chato, não é um time fácil de bater, é um time que tá certinho, assim.
Eu acho que quando o Alex machucou, acabou a mágica.
É, faz muita falta nele, cara. Faz muita falta, faz muito gol de falta também.
Sim, e sabe por que eu critico um campeonato que tem jogo quarta-feira? Que é exatamente por isso. Se o Alex machucasse no campeonato europeu, em um mês ele ficaria de fora 4 rodadas. No Sim, Brasil, cara, ele fica de fora 8 rodadas, no mesmo tempo.
São muitos jogos, cara. Esse calendário mata o time que perde o cara.
E esse calendário faz o cara...
Não, mata o time que depende só de um cara, né?
Principalmente. É, mais ou menos, porque tipo assim, você perde um cara por 8 jogos ao invés de 4, ok. Aí o cara volta e já tem que jogar quarta e domingo de novo, então é muito mais fácil ele machucar de novo, sabe?
É difícil até de recuperar, né?
É um calendário que não é bom pra ninguém.
Nós estamos sem o Dagoberto por tanto tempo, né?
Sim.
E ainda ele volta sem ritmo, sei lá, esqueceu a cabeça dele em algum lugar e fez o que fez também.
Sim, já pegando esse gancho, vamos falar do último jogo da rodada, que foi Cruzeiro 5 e Vasco 3, provavelmente um dos jogos mais malucos que eu vi nos últimos tempos.
Sem dúvida, teve tudo no jogo.
Até a expulsão, é tipo, acho que o Dagoberto pensou nisso. O que tá acontecendo nesse jogo? Peraí, já teve um suco até jeito de falta, de sei lá o que, virada não teve, né? 30 segundos, empate maluco, gol de fora da área, gol do meio campo.
Você expulso pra chamar atenção, né?
Cometeu um dedão na perna desse cara aqui e tomou uma expulsão.
Vai fazer mais diferença pro macaco no fim do jogo?
Sim. Eu tô resistindo muito aqui pra não fazer um trocadinho, porque o Dagoberto bateu na bunda, hein? Eu não vou fazer esse trocadilho, vou me segurar aqui.
Meu Jesus amado.
E respeito aos ouvintes.
Pelo amor de Deus. Nossa.
E o fair play, hein? Do William. Sim, eu não vi nada no Mineirão, eu nem
foi imbecil.
Nada.
Não, eu vi tudo, porque foi de frente, então foi muito fácil. Ele deu, tocou a bola pro cara, né? Aí o cara imbecil, ao invés de deixar sair, o Fagner, ele dominou a bola na linha. Sim, o William falou, ué, o cara é imbecil, eu vou pra cima dele.
Não, eu não vi, sinceramente. Pode ser porque eu sou cruzeirense, mas eu não vi falta de fair play nesse lance.
É, eu vi um
Mas não tem, sabe por quê? Porque o William tentou mandar a bola pra fora. O Fagner foi tentar andar rápido, foi tentar adiantar o jogo, correu na bola, o William foi pra cima dele, roubou a bola. Né, e o lance do gol aconteceu 40 e poucos segundos depois. Teve muito.
Então,
a bola ficou só com o Cruzeiro, o Vasco não recuperava a bola. O Cruzeiro deu todas as sobras.
Aí quando
sobras,
o Juninho, né, pernambucano, conseguiu pegar, ele perdeu pro Lucas Silva. O Lucas Silva ensinou como que chuta de fora da área pro Juninho pernambucano. Melhor.
O Juninho ensinou pro Cruzeiro como que é fair play. Você tem que devolver a bola assim. Aí ele entregou no pé do Lucas Silva. Foi assim que ele disse, na verdade, que ele quis dizer. Ele. O Lucas Silva acertou um pombo sem asa de fora da área.
Não, foi muito incrível, foi muito de longe. É tipo assim, vendo nos melhores lances depois, foi mais de longe do que eu imaginava. Eu achei que era colado na linha da área, sabe? Foi muito longe.
Eu vi assim, foi bem na minha frente, eu vi a distância. Eu não acreditei na hora.
Eu pensei assim, por que tu tá chutando daí, sabe? Eu tava vendo os lances, eu já sabia ter sido gol. Eu pensei, o que tá arrumando a bola pra chutar daí? Tá muito longe, sabe?
E o goleiro do Vasco nem entrega, né? O Cruzeiro não tinha feito nenhum gol de fora da área no campeonato. Né?
Não?
Não?
Ah, o do Newton foi na Copa do Brasil?
Acho
não.
Que sim. Eu não lembro.
Outro Grêmio? Grêmio não foi falta.
Tirando falta. O Cruzeiro não tinha feito gol Os gols do Cruzeiro são sempre entrando na área com toque de bola.
É, pelos
lados. É a característica do Cruzeiro. É. Sim. Mas o Cruzeiro não tinha feito nenhum gol. Apesar de chutar também, o Cruzeiro tem chutado de fora da área, assim mesmo. O goleiro do Vasco ajudou um pouquinho também. Né?
Achei que tinha os dois gols dava pra defender.
Nem claro a falta dava... do Júlio Batista.
Não, a falta do Júlio Batista é a que mais dava pra defender, gente, pelo amor de Deus.
É, eu achei que a bola voltou meio altura, né? Ela, tipo assim, ela caiu bem.
Mas não é aquele que você chama de frango, sabe?
Acho que não.
É isso que eu quero dizer, não que seja frango. Mas não é uma bola assim que um goleiro que você confia, assim, leva a bola e pega, assim. Mas o problema é deles também, tomara que continue todos os goleiros tomando esses gols aí, chutando, fazendo. Mas foi um jogo muito louco, assim, eu passei muita raiva, depois fiquei
nervosa, mano.
Sim, eu achei absurdo.
Começou o jogo, cara, que eu não tava nem prestando atenção ainda no jogo,
Eu nem tinha conseguido entrar no Mineirão ainda.
Eu estava me acomodando para assistir o jogo. Cruzeiro não teve a mínima decência de não esperar, fez o gol com 30 e poucos segundos. Outra coisa louca também que teve nesse jogo aí foi isso, foi um gol de cobrança de lateral, né? Que a gente não viu todo dia.
É, que o Ceará aprendeu na Europa, né? A ser
de lançar na área. Foi engraçado, ele mandou no meio da pequena área.
Ele já fez isso antes, o Borges fez um gol no lance desse, no Mineirão mesmo.
Eu lembro.
Que ele tava com o pé da área e o Borges botou pra dentro.
Mas eu acho muito legal também ter essas opções. Aí a Clara teve um certo entrosamento com a defesa do Vasco ali nesse lance.
Ah, mas falando do Ceará, o que vocês estão achando do Ceará?
Eu acho que ele tá marcando muito bem.
Sim.
Mas é, não apoia tanto igual o Mike, mas eu gostei do jogo dele. Porque, principalmente
gosto, mas
do
acho
outro
que eu
lado.
Eu preferia o Mike, sabe? Ele não compromete, não. Mas
depende da característica do jogo também. Igual ontem. Ontem eu achei que o Cruzeiro sofreu muito ali, né, pela esquerda. Tava meio que aberto ali. O Egito sobe muito, ele não recompõe tanto.
É, os três gols do primeiro tempo foram do lado do Egito.
É uma coisa até normal de acontecer, porque é o lado que o Vasco explorou mesmo.
E é o lado que o Cruzeiro ataca, né? O Cruzeiro começa os lances pro lado do Egídio. Ele é o que. Ele é o Cruzeiro se posiciona pro Ceará ficar e o Egídio ir. Só que o primeiro volante normalmente cobre o lado, né? Nas investidas do atacante. E o Cruzeiro não tava com nenhum primeiro volante em campo, tava com dois segundos volantes. Então os dois segundos volantes iam pra frente também, tanto que o Lucas Silva fez dois gols de fora da área chegando mais à frente. E o Henrique tava perdidaço no jogo, porque o primeiro jogo dele.
Faltou entrosamento também.
Faltou muita coisa pra ele.
Será que a gente pode dizer que foi uma homenagem ao Vasco colocar dois segundos em campo?
Sim.
Uma grande tô demais hoje.
Uma péssima homenagem, meu amigo. Eu vi pessoal falando na internet também que o Vasco foi o segundo time a levar 5 gols do Cruzeiro no Mineirão.
Sim, teve até uma discussão. O jogo contra o Goiás foi no Independência.
Foi Independência, foi isso.
Então tem isso mesmo. Parabéns ao Vasco, o segundo time a ganhar, tomar 5 gols do Cruzeiro no Mineirão, esse campeonato brasileiro. A gente vai comentar dos gols um a um, sobre as atuações, porque a gente começou a falar do Dedé aquela hora. O Dedé tirou um gol debaixo da trave, um bate-rebate maluco dentro da área. Acho que já tava de 3x3. Tava de 3x3 essa hora? Acho que tava.
Acho que tava.
Um gol da virada do Vasco.
Não, acho que tava 1x1 nessa hora.
É, acho que era 1x1.
Ah, é verdade, era no campo de lá, hein?
Seria o gol da virada do Vasco e o Dedé tirou de cabeça dentro da área. Uma coisa muito. Acho que o Fábio saiu meio indeciso ali. Não sei o que ele arrumou ali, mas a bola voltou e o Dedé tirou lá.
Foi confusão, começou pro lado do Egídio e foi pra lá, se não me engano, né? O Egídio tá cansado, eu acho. Ele tá. E ele não tem reserva, né? Ontem o pessoal, no fim do primeiro tempo, até ensaiou uma vaia pra ele, mas uma coisa difícil também.
Eu não vi muito.
Colocar o Léo lá.
No pessoal onde eu tava, assim, eu tava muito boa ontem. Tava ninguém.
Tava, mas
ninguém
é vacinado pessoal, também, né, Marcos?
Depois da última vez, você fez depois da última confusão.
Sim,
ninguém mais vai, ninguém perto de você, tá?
Sim, todo mundo agora tá se comportando, pede.
O pessoal ensaiou uma vaia, nem chegou a vaiar, não. Fim do primeiro tempo, assim, que ele pegou a bola e eu vi, assim, sabe? Aí eu olhei, quem que vai colocar no lugar? Se o Everton tá machucado, que era já um improvisado, nem.
Sim, eu acho que se o Egito precisar de um descanso, eu acho que bota o Ceará na lateral esquerda pra defender e o Mike na direita pra atacar.
Quem já jogou de lateral esquerdo também, no Corinthians, no começo da carreira, foi o Everton Ribeiro.
Ah, mas o Everton Ribeiro é absurdo se tirar do meio campo.
Não, seria uma, como é que fala, uma alternativa.
Uma solução para.
De emergência mesmo, mas. Tomara que não precise fazer isso.
E o Léo, né? O Léo jogando de lateral também.
Verdade, teve o Léo jogando de lateral também, que deu certo, mas não gosto nem de lembrar dessa época. Falar dos gols. Teve os dois gols do Lucas Silva, né? O Lucas Silva nunca tinha feito. Não tinha feito gol como profissional ainda.
Não.
Então ele já fez logo dois, né? E um golaço.
Eu achei que os dois foram golaços, eu nunca acreditei.
Então, um foi um belo gol também. Eu tinha falado que era um golaço, mas aí ele fez o segundo e eu repensei se o primeiro era tão golaço assim.
É que o primeiro passou até no cantinho, foi tipo assim, aonde a bola deveria entrar, ela entrou, sabe?
foi mas do
segundo
nada,
foi
né?
espetacular. O segundo
mas vocês
foi...
já repararam que o Lucas Silva, ele sempre tentava chutar lá de fora, assim, da área? Só que ele dava umas de Fabrício e isolava a bola?
Eu nem sabia que ele sabia chutar forte. Tem cara que chuta fraquinho.
Não, ele sempre tentou. Eu já reparei demais. Aí, bom. Aí ontem eu vi que realmente ele enquanto ele não jogava, não entrava nos jogos, ele ficava lá treinando pra fazer uns gols, assim. E ontem eu vi que foi muito bem treinado, assim. Os dois chutes dele, ele teve consciência onde estava chutando. Isso foi muito legal.
Sim, ó, aquele segundo gol, eu não tô questionando até agora que ele tentou chutar essa bola.
Acho que nem ele sabe direito. Acho que se ele pegar e ver, ver aonde que ele tava no campo, assim, ele vai falar puta merda.
Eu sou tão magrinho, né? De onde que tinha essa força toda pra
a bola jogar a bola desse foi jeito. Foi muito certinho a bola. Foi. A gaveta, assim. E teve também o gol do Júlio Batista, que foi também o primeiro dele pelo Cruzeiro. De falta, que fazendo uma coisa que não é normal. Outra coisa Cruzeiro, também, né? Que a gente pode falar aqui nesse jogo maluco, que teve também gol de falta
do Cruzeiro.
Não é todo dia que a gente vê.
É, eu tava vendo, né? 2011, 2012, foram dois gols de falta apenas.
Esse
um
ano
em cada
já teve
ano.
Quantos? Já
esse
teve
ano,
mais.
Não sei se foi 5, 7.
É, foi 4 ou 5 por aí.
É.
E gol de falta é uma coisa que faz muita falta mesmo. Porque...
Nossa, Douglas, pelo amor de Deus.
Fala, Douglas.
Se for mal agora. Gente, juro que eu tô falando, mas é sério, porque às vezes você tá. O jogo tava empatado na hora, né?
Tava 2-1.
Tava 2-1, né? Foi o gol que deu uma tranquilidade na hora ali.
E na verdade nem deu tranquilidade, porque o Cruzeiro imbecil conseguiu levar o outro gol na volta do lance com um minuto.
Porque deu tranquilidade, pô.
eu nem vi o gol do André no ao vivo. Eu tava conversando depois do gol do Júlio Batista. Falei, não, ele tá treinando isso sempre. Ele tá acertando tanto o treinamento e tal. É lógico que ele ia fazer o gol. Todo mundo vibrando, né? Gol do Vasco.
Acho que a defesa do Cruzeiro também tava igual a você.
Sim, todo mundo tava conversando sobre o gol de falta. Sim, e o Vasco aproveitou pra fazer o gol.
Tá muita raiva quando isso acontece. Quando o Cruzeiro faz o gol, né?
Ah, eu nem vi o primeiro gol do Cruzeiro. Tava lá. E parada no trânsito porque a torcida do Vasco tava chegando.
Muita gente não viu. Foi muito no comecinho do jogo lá.
Jogou mais rápido que o campeonato até agora, né?
Foi
absurdo o Cruzeiro conseguir deixar aquele jogo. Tava muito fácil o primeiro tempo de jogo, o Cruzeiro deixou o Vasco empatar o jogo. E o segundo tempo não foi fácil.
Foi não. O segundo tempo foi mais difícil do que o primeiro. Tava mais difícil chegar na área lá. Mas acabou que o Cruzeiro fez dois e não levou nenhum. E teve o gol do Vinicius também.
Sim, entrou já marcando.
Já entrou marcando aquele gol de artilheiro mesmo, cara. Pegar ali na posicionamento e já chuta, já pega chutando. Ele já tem essa mania de chutar mesmo.
É, o centroavante tem que ser assim, tem que pegar e já se ajeitar pra meter o gol de uma vez.
Geralmente pode ter alguém mais bem posicionado.
Não, ninguém se importa.
Ele gosta muito de fazer gol. Isso é muito bom.
E o legal é que os dois gols do Lucas Silva foram gols de desempate.
Verdade.
Você fala, apesar, tipo assim, ele fala assim, ó, agora eu quero a vitória, gente. Ele foi lá e fez o 2-1. Aí todo mundo conseguiu fazer com que o Vasco empatasse. Ele falou, não, gente, peraí, vou chutar de fora aqui, eu quero a vitória de novo. E o do Lucas Silva, ó, do Vinicius foi mais pra confirmar a vitória que o Lucas Silva trouxe.
Eu já tava começando a ficar nervoso na hora.
Sim, eu achei que o Lucas Silva não jogou muito bem defensivamente falando, assim.
É, tanto é que a gente falou aqui do que tava. É, tem também a questão do entrosamento, mas eu acho que o Lucas Silva precisa melhorar um pouquinho essa questão da marcação dele.
É, tanto que o próprio Marcelo falou que no começo de ano via que ele era um bom jogador, mas faltava um pouco pra ele disso, de chegar mais junto o jogador, porque você vê que ele deixa muito espaço, né? Tanto no jogo contra o Flamengo lá, é sempre na frente da área, assim, e ele não aparece, sabe? Ele deixa muito espaço entre o zagueiro e o meio-campo do Cruzeiro. Isso aí é porque ele é novo também.
É.
Tipo assim, um cara ganhou o jogo pro Cruzeiro, então a gente não tem que conectar tanto, assim, mas acho que é uma coisa pra ele aprender mais.
E a posição que ele joga também é uma posição que, com o passar do tempo, o amadurecimento agrega muito, né, ao técnico do jogador. Então, É uma coisa que ele vai aprendendo aos poucos também, né? Imagina ele lá sendo marcado pelo Juninho Pernambucano, levou dois sarrafos do Juninho Pernambucano ainda. O que, que o menino de 20 anos vai fazer contra o cara de 36, né?
Mas correr mais que ele, você tem que
ir
na juventude.
Mas é, tem esse detalhe do Bucano Sérgio aí, que é bem lembrado do Juninho Pernambucano, que pediu o fair play no final do jogo, bateu, sentou a porrada no Lucas Silva.
É, o menino
que aconteceu o contrário, né?
Não, eu também não gostei da arbitragem, não. O árbitrozinho ruim, viu? Ele era, tinha 40 pesos e uma medida. Uhum. Era. Nossa,
realmente, tava dando raiva. Eu normalmente, quando tá no estádio, você passa mais raiva com o árbitro. Assim. Mas esse. Realmente, ele deu uns vacilos. Né? Tava bem irritante. Tava deixando de dar falta. As faltas que era, marcavam pro Cruzeiro, não marcavam pro Vasco, amarelou pro Cruzeiro, então pro Cruzeiro, tudo, tava bem esquisito, né? Ainda bem que deu tudo certo, né? E teve a expulsão também do Gabriel Alberto, que tá de parabéns, ficou mil anos sem jogar, agora volta, sinta a porrada na bunda. E eu não falei nada. Mas ele dá aquela coisa, aquele chute esquisito do nada, né?
É, o Abuda, ele deu um chega pra lá no Dagoberto e roubou a bola. Eu acho que ele ficou meio puto, falou, vou dar um chutinho nele aqui. Isso aqui foi muito forte e muito aberto, sabe?
Ele viu o vacilo que ele deu.
Aí depois já falou pro Dino, não, juiz, foi mal, foi muito ridículo.
Ele foi pedir desculpa lá pro Abuda depois, eles não aceitaram as desculpas também.
Eu acho que ele queria fazer uma coisa mais fraca do que ele acabou fazendo.
Acho que ele perdeu. Acho que ele ficou muito tempo sem jogar, perdeu o ritmo da porrada.
Porque o Dagoberto sempre fazia, sempre dá um totozinho no cara, ele sempre zoa com o adversário e tal, né? Eu acho que ele perdeu um pouco a mão.
Sim, voltando aos jogos, ele vai pegando o ritmo e aprendendo a dar essa porradinha direito.
Sim, melhorar na porrada, Dagoberto. É a dica que vi pra você do podcast, é melhore ao bater no adversário.
Saiba disfarçar melhor. Né?
Bata melhor.
Sim.
Sempre a favor do fair play, que vale lembrar.
Não, tô nem pouco a favor de fair play. Ou pra mim, eu, se eu fosse jogador de futebol, eu nunca pararia um jogo por causa do fair play. Só se
eu me mandasse. Mas sabe o que dá raiva, cara? Porque o cara parou, o cara tava fazendo cera dentro da área.
Sim, e tanto que foi ele mesmo que isso voltou.
E foi lá depois, entendeu? O cara tava bem, para o lance pra fazer cera e depois fica pedindo, manda a bola pra mim já. Vai cagar,
Não foi nada, esse meu filho mais puto, o cara não é nada, eles voltam 2 segundos depois correndo, sabe?
Tem que entregar a bola pro cara.
Fora fair play. Então vamos agora para as notícias. E notícia número 1. Já pegando o gancho do que a gente estava falando de fair play, do William, do jogo do Cruzeiro com o Vasco, a primeira notícia é: o William nega falta de fair play. Botei a bola para fora e o Fagner quis pegar. Que é uma frase um pouco esquisita, ok.
Muito bem formulada.
Sim, eu acho que esse povo eles gostam um pouco de zoeira.
São a favor da zoeira.
Atacante é criticado por treinador e jogadores do Vasco por ter dado continuidade a lance que acabou em gol para o Cruzeiro. O atacante William foi envolvido em uma polêmica que teve bastante repercussão no vestiário do Vasco após o time carioca ter sido derrotado pelo Cruzeiro por 5-3 domingo no Mineirão. Juninho Pernambucano e o técnico Cruz Maltino Dorival Júnior deixaram campos revoltados com a falta de fair play do atacante William, que devolveu a posse de bola a Fagner, mas em seguida saiu correndo em direção a ele. O lateral só teve tempo de chutar e acertar o William, que teve uma chance clara de gol. O goleiro Diogo Silva defendeu, mas o lance seguiu e, 41 segundos depois, o Cruzeiro marcou o quarto gol. Após o jogo, o William negou falta de fair play.
Até que já comentamos disso, né? Mas.
Não, o interessante disso aqui é que o Michael lembrou 41 segundos, demorou mais pra fazer o primeiro gol, pra fazer esse gol aí do que o primeiro gol do Cruzeiro.
Sim.
Saiu com menos tempo entre o lance da falta de fair play do que
Ah, eu acho que esse é choro, só choro mesmo.
Eu também acho que tá muito mimimi. É uma coisa que ele falou aí que eu acho muito interessante, assim, ah, no Brasil é assim, não sei o que.
É
no
o...
Brasil, assim, oh, cara, mas no mundo inteiro é assim, o Juninho Pernambucano falou.
É, ele falou que, tipo, no Brasil, malandro é que ganha, assim. É bom ser malandro e tal. Mas, tipo assim, eu achei um pouco safada a jogada do William, que foi realmente muito rápido pro cara
ele foi espertinho
pensar. É. Mas, tipo assim, e o gol não foi. Se o gol fosse na jogada do William, que eu achei até que ele levou um pouquinho com a mão a bola. Você já viu no lance que bateu nele?
Não, você
não viu. Aí, tipo assim, na hora que o cara chutou, a bola meio que embolou nele e foi pra frente. E ele, ridiculamente, eu tô em cima do goleiro, porque tinha o Vinícius Araújo do lado. Aí tá, aí o Vinícius Araújo foi lá e brigou pela bola, aí perdeu, aí deram um lançamento pra cá, aí tocaram pra trás, aí o Ceará cruzou, a bola cruzou o campo inteiro, aí o Ricardo Goulart pegou, tentou fazer a jogada, aí o Juninho Pernambucano pegou a bola e perdeu pro Lucas Silva, aí o Lucas Silva no meio do campo tu meteu um dedão e foi por causa do lance, sabe? Não foi por causa do lance.
Foi mais por causa do erro do Juninho, do próprio Juninho ali, da defesa do Vasco, do que do fair play. Acho que o lance não teve nada a ver, pra mim isso é puro chororô. A própria imprensa esportiva viu isso também, achou que foi chororô também.
É, verdade demais, viu?
Acho que isso aí tá bem claro que não tem nada de demérito do Cruzeiro.
Eu tô pensando que o Fagner foi muito imbecil, né? Se ele chutasse a bola pra fora, não dava nada disso, sabe? Tipo assim, o gol poderia sair, claro, que foi muito depois. Mas, tipo, não ia ter a chance clara do William. Porque ele olhou pro William e só falou assim, não, vou ter que chutar pra frente, em cima dele. Não, ele podia ter olhado pro lado e chutado, sabe?
Ele quis chutar no William pra ganhar a bola. Eu acho que ele quis chutar pra bola sair, pra ganhar o lateral. Mas, realmente, seria mais fácil ele chutar pro lateral, dar um lateral. Mas ele também não tinha como ele saber que ia sair o gol, porque foi 41 segundos depois.
Não, mas o lance do William poderia sair do gol, sabe?
Acho que tá bem definido. Seria chororô e pronto.
Sim. Então, vamos para a segunda notícia. Copa do Mundo é brincadeirinha. Difícil é fazer a Olimpíada, afirma Paes. Prefeito do Rio de Janeiro ressalta que muitas coisas na preparação para os Jogos de 2016 ainda preocupam. O COI faz visita de inspeção na cidade. Em mais uma visita de inspeção da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional, o prefeito do Rio de Janeiro destacou a complexidade de receber uma edição dos Jogos Olímpicos. Nessa segunda-feira, no segundo dia de reuniões com os representantes da entidade, Eduardo Paes afirmou que sediar a competição multiesportiva é muito mais difícil do que uma Copa do Mundo. E aí, Luciana?
Ué, assim, depende da boa vontade dos políticos, né? Isso aí, pra mim, como eu joguei tanto tempo handball, jogava futsal, era muito adepta de jogos escolares, né? Assim, eu vejo muita falta de vontade política nisso. Então, quando é Copa do Mundo, é mais fácil, porque futebol já é um esporte que todo mundo gosta, que todo mundo vai. Mas para fazer os outros esportes é difícil, porque eles não têm noção, nem procuram saber como é fazer isso, né? Igual aquele negócio lá que eles derrubaram depois do Pan-Americano para fazer outra agora. Uma coisa bem... Assim, tem muita política com o próprio esporte. Eles querem ganhar dinheiro, mas não sabem como fazer, né? Então, a dificuldade é deles, não é dificuldade pro esporte, é dificuldade de fazer o evento, é dificuldade pra saber como fazer, né?
É, eu acho que a situação é exatamente essa que você falou. O Brasil não sabe fazer outros esportes a não ser o futebol. Por isso exatamente que ele falou que é muito mais fácil a Copa do Mundo. Porque é o esporte que a gente faz todo dia, já sabe. Os outros
mas
esportes...
isso é boa vontade, ele não tem boa vontade. Se tivesse,
dá pra ficar preocupado, fácil, né? Porque se ele falou que a Copa do Mundo é brincadeirinha, que é difícil fazer a Olimpíada, porque tá difícil pra caramba fazer a Copa, porra, a Copa do Mundo. Ele não sai, ele tá todo atrasado, não sei o quê, e ele fala que é brincadeirinha.
Sem competência, realmente.
Dá pra preocupar um pouco. Ele ainda justificou que o mais difícil é, fosse, o mais difícil é receber o Papa. Como se fosse o Rio, ficou todo congestionado recebendo o Papa lá, deu tudo errado também, fizeram, não é aquela coisa pra falar, nossa, que evento que a gente recebeu o Papa aqui, fizemos tudo certinho, não foi, então acho que tá é um pouco pra gente preocupar, realmente, com, tanto com as Olimpíadas. A Copa a gente já foi pro saco, já tá todo mundo preocupado, a gente já viu que o trem ficou tudo em cima da hora aí, e o trem já tá super faturado. É mais ou menos o que a gente tava esperando, não tem... Ninguém ficou decepcionado, não, porque já, todo mundo já tava meio que esperando que fosse acontecer isso aí. Agora vamos ver se... Ele errou, inclusive, o número de jogos que vai ter da Copa lá no Rio. Ele falou que eram 4, na verdade vão ser 7. Né? Então ele tá por dentro, né? Dá pra ver que o Eduardo Paes tá por dentro, né? O que tá acontecendo. Né? É um pouco preocupante. Tomara que dê certo, que ele realmente sabe tirar de letra e as...
Não, eu torço pra ser tudo errado.
Não, eu não, porque é dinheiro, pô.
Uai, mas o dinheiro já tá gasto do jeito. Não, é imbecil.
Não, eu gosto de Olimpíadas, pô. Que dia que deve ser?
Nossa, eu odeio Olimpíadas, acho que chato.
Eu gosto de ver caramba, só
futebol gosto... feminino.
Ah, não.
Eu gosto, eu gosto de...
Que me dera poder ir em todos os jogos, em todas as coisas.
Não, Olimpíada é muito chato. Você vê três esportes. O único esporte que eu gosto realmente... Mentira, futebol feminino eu não gosto muito, não. O esporte que eu gosto realmente é... Como que chama aquele...
Ah, eu tô vendo que você gosta muito, realmente.
É curling, curling. Curling foi...
Esse aí é das Olimpíadas de inverno.
Sim, sim.
Olimpíada, um dia que tiver Olimpíadas de inverno no Rio, aí sim eu quero ver provar.
Curling é legal, futebol é legal.
Isso sim é difícil de fazer.
Futebol vai time sub-23, horríveis. Futebol feminino, as mulheres, elas têm um problema de goleiro, um problema tático.
Brasil,
não, futebol é muito mais ou menos.
Handball.
É, então, handball mais ou menos. É, e basquete, o Brasil sempre dá vexame. Só no vôlei que é bom, sabe?
Não, mas você tá deixando você nervoso.
Olimpíada,
chamar pra briga, filho.
Olimpíada
chama ele,
é festa.
Chama ele pra jogar handball e vamos
ver. É, vamos jogar
que é handball. Eu sou um bom jogador de handball. Eu sou bom jogador. Já joguei. Eu era do time do colégio. Eu juro pra você. Era do time de futebol, já ganhei medalha de primeiro lugar em vários lugares. E time de handball que eu perdi, não era tão bom assim, não ganhei medalhas.
Nossa, meu Deus.
Próxima notícia antes que a Luciana te mate.
Sim, terceira notícia.
Você demora, hein, presta atenção.
já estou ficando com medo. Terceira notícia. Timão lança plano funerário para quem é torcedor do início ao fim. Corintiano poderá ter no velório com Corintiano poderá ter no velório com coroa de flores, vestuário, cenário, bandeiras e hino do clube, além da garantia de que não haverá nada verde. O Corinthians lançou um plano funerário, destinado aos seus torcedores. Em parceria com uma empresa do ramo, o Timão dará a possibilidade ao fiel de personalizar a cerimônia funerária em todos os aspectos. Coroa de flores, vestuário, cenário, bandeiras, hino do clube e sem folhas verdes. Não, é absurdo e eu nunca vi uma coisa tão ridícula assim no...
Eu achei maravilhosa a notícia, muito legal. Imagina, os caras saindo pra procurar folhas que não são verdes pra colocar no velório do cara do Corinthians.
Serão flores ressecadas, né?
Sim,
nossa,
aquelas de outono, né? Assim, vai ficar muito mais triste o velório.
Não, e tipo assim, o velório é sempre num cemitério que é gramado, né? Como que não vai ter nada verde no gramado?
Verdade. Eu não tinha me atinado.
Crematório, né?
Tem que pegar o cara, cremar e jogar ele no mar, assim.
Eles podem pintar toda a grama do cemitério de preto.
Se jogar no mar, não pode ser, não dá pra ter esse plano da torcida do Atlético, porque o mar é azul, não tem nada, tem que ser... Tô vendo aqui as outras possibilidades. Se algum outro time quiser aderir, isso aí já tô avisando que pra torcida do Atlético pode ser no cemitério mesmo, que a grama é verde. Não tem esse mesmo problema da torcida do Corinthians, que certamente não pensou nesse ponto. E talvez eles ouviram agora.
A torcida do Grêmio, eles têm que prometer que o cara não pode ir pro inferno, porque o inferno é todo vermelho.
Nossa! Tem que ir pro céu, né, cara?
Meu Deus.
E a torcida do Inter não pode ir pro céu, ninguém. Tem que ir todo pro inferno.
Oh, meu Deus.
Meu Deus.
Bom, mas o Corinthians, apesar dos pesares, o Corinthians faz muita coisa pra... pra ganhar dinheiro em cima das pessoas e, tipo, coisas diferentes e coisas divertidas.
Sim, os caras comprando tudo. Né?
De tudo.
Tem coisa pra comprar.
Eles fazem kit toda hora, kit de rebaixamento, aí vinha camisa, vinha os negócios. Eu juro que tinha um kit e vendeu pra caramba, sabe? Aquela camisa roxa, horrível, vendeu pra caramba também.
Enquanto isso, a gente, torcedor do Cruzeiro, nem a camisa a gente acha pra comprar.
É, o Cruzeiro fez numeração fixa, né? Você pode comprar qualquer jogador que você quiser, aí só tem a camisa 10. Aí você não pode comprar a camisa 17 que você quiser, que o cara faz um gol de placa e você fala, não, agora eu vou comprar a camisa do Everton Ribeiro, você não acha.
Tem nem a 10 vendendo, nem,
a 10,
tem
acha,
nenhuma
não.
Vendendo.
Tem
eu
nada.
Vou tentar comprar de presente, vou falar, né? Agora no sábado, eu não consegui. A única que tinha era tamanho 3G,
nossa.
Número 10. É pra você, Maica.
ataques pessoais. É porque eu não gosto de Olimpíadas.
E uma M laranja do Fábio. As únicas que tinham, sabe? Aí eu comprei uma Polo pra dar de presente.
Fica aí a dica pro Cruzeiro. Primeiro distribuição das camisas, vamos priorizar, e depois o plano funerário.
Primeiro vamos pensar na camisa. Vamos pensar em ter.
Vamos pensar nas pessoas vivas, né? Depois nas mortes.
E eu achei legal também a garantia de que não haverá nada a ver. Se tiver alguma coisa a ver, o que o cara faz aqui de
volta? O cara entra no pequenas causas.
O cara não faz. Eu não vou morrer mais, não. Tem coisa assim pro velório que não me recusa a ser enterrado.
Infelizmente já tá morto, então acho que não tem problema pro Corinthians nessa. Oh, e tipo assim, se fosse pro Cruzeiro, eu faria, compraria essas coisas, mesmo esse negócio de funerário, mas coisas que o Corinthians faz, esses kits, assim, se fosse do Cruzeiro eu compraria, mas o Cruzeiro não faz nada. Eu fui comprar uma... Sim, o Cruzeiro não pode fazer isso. Eu fui comprar uma caneca do Cruzeiro, minha caneca do Cruzeiro é horrível. Tanto que já foi, ela foi quebrada, coitado. Que ela não precisa do... Não, caneca normal de...
Aqui em casa.
Não, é caneca de café. Não, caneca de café normal. Tipo,
eu tenho aqui umas coisas do Cruzeiro. Tem muita coisa, galera.
Tudo, tudo da faculdade. Meu caderno do Cruzeiro, minha agenda do Cruzeiro. Tenho uma caneta do Cruzeiro. Eu sou meio...
Mas são coisas oficiais?
São oficial.
Eu tenho oficial também, a maioria oficial.
Libras.
Tirando esse chaveirinho, bobeirinho, que você compra.
Sim.
A maioria aqui é oficial, mas eu não vejo mais. Tem muito. A maioria, pensando bem aqui, acho que tudo comprei tem mais tempo. Eu não lembro de uma coisa que eu.
Eu não, eu tô. Todo semestre eu uso caderno Cruzeiro.
Eu não uso mais caderno. Mas essa. Eu não lembro nada de. Que eu tenha visto, legal isso que eu vou comprar. Antigamente eu via muito isso.
Eu tenho uma caneca do Cruzeiro, eu tenho um que o pessoal que me deu, né, na verdade. Ela é bem boa, ela é oficial também.
Mas eu acho que tá faltando mais, realmente, esses produtos, assim. Vamos começar a pensar nisso aí, até nos planos funerários também.
Sim.
Isso aí, uma dica.
A última coisa que eu comprei do Cruzeiro foi Como é que chama? Bowl em português?
Tigela?
Tigela pra comer sucrilhos.
Como é que chama bowl em português?
Sim.
Pelo amor de Deus.
É aquela que tem formato de bola?
Não, ela é
tipo
mais...
Tipo uma... Tô com sucrilhos, o Mark explicou bem aí aquela coisa que
você... Tá, ok.
E come sucrilhos e ela é legal, ela é até legal. Ela é meio baranga, mas ela é uma das melhores coisas desse tipo de... situação que eu vi.
Mas tem uns produtos bem ruinzinhos também. Eu fui comprar uma mochila também, da Reebok, da Olympus, sei lá, que até anunciam direto aí no Netshoes, esses negócios oficiais. Assim, foi R$50 e o produto era qualidade terrível. Os fornecedores do Cruzeiro também, nossa, pisam muito na bola, né?
Então vamos agora para as recomendações desse podcast, uma cerveja, por favor, que eu já disse para vocês no anterior que a gente precisa recomendar porque nós somos pessoas instruídas e que você ama pro seu coração e a gente precisa repassar todo o nosso conhecimento para com vocês. Então, Douglas, você tem alguma recomendação maravilhosa hoje?
Tem, hoje eu tenho uma recomendação muito legal, que é um livro, o livro do Anderson Olivieri, que é, muita gente já ouviu falar também, é anos 90, um campeão chamado Cruzeiro. Tem muita história sobre os anos 90 do Cruzeiro, depoimento de jogadores da época. É uma coisa muito legal, o Anderson sabe muito, é um cara que sabe muito de Cruzeiro, fez uma pesquisa muito grande no trabalho desse livro aí, conversou com todos os atletas importantes dessa época. Tem lá o Marcelo Ramos, Gotardo, tem muita coisa legal lá mesmo, vale a pena você comprar esse livro. Não é um livro caro, você acha ele na faixa de 20, 30 reais, não lembro bem, na internet você acha. Então recomendo muito o livro aí, que o torcedor cruzeirense vai gostar, principalmente os mais novos que não viram de perto essa época aí que o Cruzeiro ganhava tudo.
Sim. Eu não li esse livro, como é que chama?
É Anos 90, um campeão chamado Cruzeiro, do Anderson Olivieri.
Muito bom, muito bom.
Anderson Olivieri, que é parceiro nosso também, gente boa. É, lá na. Hoje ele tá com um blog no Guerreiro dos Gramados lá. Direto ele coloca alguma coisa lá, sempre coisa muito legal também.
Luciana, você tem alguma recomendação?
A minha recomendação agora não vai, lamentavelmente, não será mais nenhum livro, porque essa semana eu tô com preguiça de ver qual que é o autor dos livros que eu tenho, mas é pra ir no jogo domingo contra o Flamengo. Vamos todos, gente, acabou já o trauma da Copa do Brasil, vambora, precisamos de torcida em peso no Mineirão, quem puder, vá.
Não vai não, gente. Deixa assim, do jeito que tá. Eu gostei muito do jeito que tava no último jogo. E eu não gosto da torcida do Cruzeiro.
Eu te dica pra Luciano.
Sim, eu sou contra essa dica do Luciano. Eu não tô gostando.
Olha, só porque ele falou que não gosta de Olimpíadas, eu falei que gostava.
Sim, eu sou contra a torcida do Cruzeiro, fica enchendo o saco do time. Ó, eu gostei muito dos 17 que foram. Foi 17 que foi no último jogo?
17.
Eu gostei muito da torcida, muito, muito tranquila. De quando o Vasco fez 3x3, assim, eu fiquei com medo de o povo começar a encher o saco, mas todo mundo.
Você nem brigou com ninguém
dessa vez? Não briguei com ninguém. Mas tipo assim, se você for, vá feliz e tente apoiar o time o tempo todo. Vai no intervalo, é muito legal, porque fica aquele clima assim, pô, o povo não gostou, então vamos melhorar pro segundo tempo. E vaiar no fim é muito legal também, que fala, pô, o povo não gostou de tudo. A gente teve 90 minutos e desagradou todo mundo. Então no próximo jogo a gente vai mudar. Mas no meio do jogo, você vai a um cara específico, o cara fala, pô, o cara me odeia, eu não vou conseguir jogar futebol mais. Que é o que acontece com muitos jogadores. Você acha que não, você acha assim, ah, o cara é pago, ele tem que jogar, a pressão não vai ter que fazer nada. Ô, mas os caras ficam muito tristes com pressão. E faz muita diferença na cabeça, tipo igual um Lucas Silva, faz de conta. Eu sei que o povo ama ele porque é da base e tal, mas se o cara começar a pressionar pelos erros da defesa, o cara não tentaria chutar e fazer os gols, sabe? Isso faz muita diferença. Eu acho que não, mas faz. Tipo, o cara chega assim, ah não, o povo tá me criticando, eu vou chutar aqui de longe, eu vou errar, então eu vou tocar pro lado. Entendeu? Pense nisso antes de você ir encher o saco.
É, e outra coisa bem, vai no estádio pra se divertir, cara. Vai,
sim.
Ele já vai, o cara, tem gente que já vai estressado no estádio.
Todo
chega
mundo.
Lá com 10 minutos de jogo, o cara já tá nervoso, já tá xingando todo mundo, já tá tacando o rádio no cara do lado. Não pode tacar no campo, mas você taca no cara.
Sim.
Então, vai com calma, vai pra divertir o jogo.
Sim. Não, na verdade eu tô brincando. Eu quero que o estádio tenha 60 mil pessoas todo jogo.
Não as mesmas 60 mil, necessariamente.
Pode até ser. Se ela não aguentar pagar, pode ser outros 60 mil, pode ser diferente. Mas o que eu tava querendo só uma brincadeira pra conscientizar as pessoas que.
Na verdade, você só queria implicar com a Luciana.
Sim, porque ela falou da blusa lá 3G pra mim e não é realidade.
Peraí, você começou com as Olimpíadas,
ó. E Olimpíadas são chatas mesmo.
Ai.
Então vamos lá, deixa eu falar a minha recomendação agora. É uma recomendação polêmica. Porque quem. Não, agora eu lembrei da recomendação. Minha recomendação é leia. Minha recomendação é veja Breaking Bad. A melhor série da história da série. Você está errado e perdendo se você não está vendo Breaking Bad até agora. Mas essa não é a minha recomendação. Minha recomendação também é uma série e é polêmica. É a série chamada A Toca, do Felipe Neto.
Nossa senhora, volta pro Breaking Bad.
Quem me conhece sabe que eu critico o Felipe Neto, brinco.
Eu nunca vi você criticando ele, não. Eu sempre vi você admirando, recomendando.
Sempre.
Nunca vi você criticando. Na verdade, eu sempre vi você falando assim: ah, todo mundo sabe que eu critico o Felipe Neto, mas eu nunca vi você criticando, na verdade.
Então, na verdade.
Você falar bem dele.
Sim.
Acho que são táticas, assim.
Exatamente.
Você é o fã número um do Felipe Neto, inclusive manda um abraço pra ele, que ele tá ouvindo.
Um abraço, Felipe Neto, eu sei que você tá ouvindo a gente, um abraço. Eu não comprei seu livro ainda, mas quando der uma oportunidade aí eu vou. Mas a série dele é interessante, porque foi a primeira série brasileira que o Netflix falou, vamos fazer. Mas ao mesmo tempo são só 3 episódios, então ele fala, vamos fazer, mas eu não tô muito, muito...
Nem tanto.
É, não tô muito com certeza se vai dar certo não. Mas, surpreendentemente, é uma boa. Tipo assim, o que eles fazem no dia a dia, naquele parafernália no site, que são os sketches lá, não é muito bom. Tem uns bem ruinzinhos e, tipo, tem vários bem ruinzinhos no seriado. Porque é muito de gosto, né? Tipo os do Porto dos Fundos também. Tem alguma coisa legal e muita coisa ruim, que é muito de gosto. E às vezes vai uma coisa que é sem graça. Então, é... A maioria é sem graça, só que aí o do Felipe Neto legal é isso. Ele intercala esses sketches que são que eles fazem no YouTube e tal, com o dia a dia da agência. Aí é tipo um documentário, aquele mockumentary, que é tipo The Office e aquela. Qual que é aquela outra série? Ah, não lembro o nome. É tipo The Office com os carinhos do The Office. Não lembro. Parks and Recreation, The Office, tem esse tipo de documentário que é zoando a vida, sabe? E, tipo, assim, é um documentário completamente improvável, que é seguindo a pessoa por momentos que não tem porquê, sabe? Aí eles fazem isso, é tipo um mockumentary da vida deles na agência. E é bem divertido, na verdade. E é uma produção muito, muito boa. E eu sempre critico o Felipe Neto, eu sempre digo que critico o Felipe Neto, mas na verdade eu adoro inconscientemente, como o Douglas disse. E nessa aí eu achei que ficou legal. E essa é a minha recomendação. Ficamos por aqui com o nosso grandioso podcast, uma cerveja por favor, edição número 3. Meu nome é Michael Renzetti, você me encontra no Twitter por @MikeRenzetti. Você me encontra no geraldocruzeiro.com.br e aqui no umacervejaporfavor.com, o melhor site do universo. E você, Luciana, como você se chama?
Eu me chamo Luciana Buai. Então, meu Twitter é Luciana Boar e eu não quero explicar como se escreve meu sobrenome novamente. Vocês pesquisam aí do lado do blog. E o meu blog é o umacervejaporfavor.com. Acessem, gente.
E você, Douglas, como é que você se chama?
Eu me chamo Douglas Mota e tem um maravilhoso blog Uma Cerveja Por Favor, que tem maravilhosos textos lá. Pode ir lá que tem muitos textos legais meus, dois. Que na verdade é muito, porque dois textos no meio deve ser um recorde meu. E meu Twitter é @MotaDouglas. E é isso. Um abraço pra vocês todos aí. E eu continuo também no Guerreiro dos Gramados, vale lembrar, ajudando a produzir a rádio lá. Continua aqui nesse maravilhoso, melhor podcast do mundo, da história, do universo, da internet.
Exatamente. Então é isso aí. Até a próxima.
Luciano?
Peraí que eu tô com vontade de espirrar.
Só espirra aí rápido, então. Espirra aí.
Estamos no aguardo.
Não, não saiu, não.
É, agora manda um recado pra Renata.
Vou voltar, Renata. Olá. Então, é Vitória 0, Criciúma 1.